Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Bem-vindos ao quarto programa Nas Asas da Língua com Álvaro Rosa para o cantonense, Ana Cristina Alves para o mandarim e para o patuá Joaquim Pereira. Hoje trazemos-vos a filosofia confucionista e alguns caracteres essenciais e conceitos essenciais ligados a esses caracteres na filosofia confucionista. O primeiro conceito é o de doutrina do meio. A doutrina do meio significa que há uma filosofia que foge dos extremos. Uma filosofia cujo pai é Confúcio e que evita os extremos e procura sempre, num ambiente tensional entre forças positivas e negativas, tenta conciliá-las de modo a seguir uma via que se afaste de posições extremistas, diríamos, do ponto de vista político, dos extremos esquerda e extremo direita, por exemplo. Então, o afastamento em direção ao meio. Ora bem, do ponto de vista tradicional também, o filósofo é o cavalheiro. Para Confúcio, Confúcio tinha como objetivo formar um conjunto de governantes aos quais chamou cavalheiros. Cavalheiro diz-se junte-se em mandarim. E em cantonense?
Diz-se quan chi.
Quan chi. Havia cavalheiros no norte e havia cavalheiros, com certeza, no sul.
Não, há cavalheiros e homens ordinários.
Exatamente.
Para Confúcio. Sim.
E qual é a distinção, então, entre um cavalheiro e um homem ordinário?
O cavalheiro é um homem educado, com honra e retidão. O homem ordinário é aquele que não é educado, não é instruído, digamos. E normalmente, sem instrução, sem educação, é uma pessoa com falta de retidão, falta de justiça, só sentido de justiça.
Muito bem. Este junte-se, como é que se diz novamente em cantonês?
Quan.
Quan.
Quan também se utiliza para dirigir-se ao senhor, ao senhor, ao rei, ao
oficial,
oficial,
ao mandarim.
Exatamente,
ao mandarim.
Ao mandarim.
Ao mandarim. E em patuá, como é que se diz este cavalheiro?
Em patuá, o cavalheiro, portanto, o senhor é CEO. Se, no entanto, estivermos a referirmos a uma pessoa mais corriqueira, mais banal, então não existem muitas expressões, mas há uma que exemplifica bem quem é este que está armado. É o beço grosso.
Pois. Cavalheiro, do ponto de vista caligráfico, é o líder. Neste caractere figuram dois componentes, in, o chefe. Como é que se diz in em cantonense?
Yin.
E ainda, que é a boca que segura, o outro componente é a mão que segura o cajado. E uma boca, kou, de onde sai a ordem.
Hou.
Este kou em cantonense é...
How?
E boca em patuá, como é que se diz?
Em boca.
E chefe?
Depende. É o seu chefe, portanto, não tem assim uma característica, a não ser que haja uma designação muito específica e aí o patuá pode adaptá-lo. Mas não tem a mesma característica do cantonense ou do mandarim.
Este centro... Diz-se também, portanto, o chefe é aquele que é capaz de se colocar rigorosamente ao centro. Então, ele sabe qual é a virtude máxima intuitivamente, porque recebeu do céu e tem um mandato do céu. E este mandato do céu diz-se em mandarim Tian Ming. E em cantonense?
Diz-se Tin Meng.
Também no sul há mandatos do céu? Também os cavalheiros tradicionais tinham mandatos do céu?
É o senhor de Pequim, da corte. Né, do...
Ora bem, o verdadeiro mandante está na corte de Pequim. Portanto,
exatamente.
O Tianmin, ou seja, este mandato do céu vem do senhor que está em Pequim. E este mandato do céu, como é que se diz em patuá?
Não tem uma designação específica. Se for uma ordem que vem do céu, vem de céu. Portanto, não tem essa mesma expressão tão específica, tão...
Como em mandarim ou em cantonês. Algo muito interessante a frisar é que um dos clássicos fundamentais da escola confucionista, e a escola confucionista, ao contrário da escola taoísta, vive de clássicos, vive de uma educação, vive de uma biblioteca. Um dos clássicos fundamentais é atribuído a um neto de Confúcio, Kongzhi, e chama-se justamente a doutrina do meio. Então, o chefe é aquele que consegue seguir pelo caminho do meio, que se diz, este caminho do meio se diz em mandarim Zhongyongjitao, e em cantonense, Álvaro?
Em cantonense diz-se Zhongyongjitao.
Notaste na província de Cantão muitos chefes a tentarem, tanto na tradição como atualmente, a tentarem seguir a doutrina do meio?
Na China há de tudo.
Como em Portugal e como em Macau. E em Macau, sim, houve muito esforço para seguir a doutrina do meio na comunidade macaense.
Nem por isso. Quando o chefe é chefe, é su-chefe ou no chefe. Portanto, não...
O chefe pode e manda, ou o chefe procura
o
chef ouvir...
Pode e mansa,
pode ou e procura ouvir os subordinados, os subalternos.
Não, geralmente o chefe pode e manda.
Também em Macau o chefe pode e manda.
Manda mesmo.
Manda a sério. Manda não a sério. Há discussão. O chefe é chefe e chefe pode e manda. Mas atenção, este chefe tão forte na tradição oriental, que não pode ser discutido e cujas leis são ordens divinas, porque este mandato celestial significa que a lei é uma ordem divina, eles têm este poder todo porque ele tem uma sabedoria intuitiva que mesmo na escola confucionista é superior ao próprio clássico e que lhe vem do céu. E é esta autoridade celestial que lhe dá este poder todo, tanto que o imperador se chama o filho do céu, que se diz em mandarim Tianzi. E como é que se diz em cantonense, recordemos?
Tianzi.
E em patuá, filho do céu.
Em patuá é filho de céu, mas este filho de céu, sendo em patuá e tendo essa raiz do Portugal antigo, quer dizer Jesus Cristo. Portanto, filho de céu é a referência à pessoa de Jesus Cristo. Ele é que é o chefe máximo.
Ora bem, portanto, de facto, este poder máximo na tradição ocidental que aqui Macau segue, este poder máximo é atribuído a uma esfera realmente divina e não a um filho do céu que está ligado à terra, mas também Jesus Cristo esteve na terra e é o filho do homem, também se diz que é o filho do homem, mas diretamente ligado a um pai divino, portanto a uma ascensão divina, e há aqui uma perspectiva diferente. Gostava agora de vos trazer alguns ditos relativos ao centro, lembrando que a China é o país do centro, é o país do meio, é o país onde reside geograficamente a virtude do centro, e centro se diz em mandarim Zhong, e China se diz Zhongguo. E em cantonense?
Zhong, China diz Zhongguo.
Zhongguo. Um bocadinho diferente, note-se que em mandarim se diz Zhongguo, mas que em cantonense se diz
Zhong, é um tom acima, Zhongguo.
Exatamente. Em relação à doutrina do meio, já sabemos que se diz Zhongyong, e em cantonense como é que se diz?
Zhongyong.
E doutrina do meio em patuá mantém o registro português?
Sim, é meu... existem certas expressões, eu depois no final eu posso mostrar algumas expressões, como fiz no programa anterior, que é, mas neste caso, para essa expressão, o patuá poderá utilizar mais o nameu.
Então vamos aos ditos sobre esta doutrina do meio, esta doutrina do meio enquanto filosofia, enquanto modo de existir certo, enquanto modo de mandar certo, enquanto modo de estar certo, enquanto modo de ser certo. Ora bem, a via do meio é aquela que é a mais equilibrada, e então diz Zhongyongjitao em mandarim, e em cantonense
Zhongyongjitao,
foi como eu disse, nameu.
Em relação à abertura de coração, também ela depende do meio. Então tem uma expressão muito feliz que é o seguinte: esta abertura de coração é traduzida imageticamente como algo que tem um buraco ao centro, um espaço com um buraco ao centro, que permite a entrada de um fio, ou seja, de novas ideias. Então, temos Zhong Tong Wai Zhi. E como se diz em cantonense?
Zhong Tong Wai Zhi.
Sabemos que na China tudo é especial e tudo é diferente e tudo tem características diferentes, tanto no norte, creio eu, como no sul. Há aqui uma assunção das características chinesas típicas da China. Também no sul há este orgulho de ser diferente e de se ter características especiais?
Obviamente,
Álvaro.
Obviamente. Os chineses são muito orgulhosos da sua nação chinesa.
E em Macau, como é? Os macaenses são orgulhosos da sua identidade macaense?
Sim, 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 sim. Aliás, se alguém tenta minorizar um macaense ou a sua cultura, o macaense geralmente não diz nada. Mas depois, mais tarde, ele de alguma forma vai vingar-se precisamente desse maltrato.
Então,
muito subtilmente.
Muito subtilmente, claro, porque é a maneira delicada. Aliás, o próximo programa, que será dedicado à harmonia, vai-nos mostrar estas subtilezas que a harmonia impõe. Vamos então à expressão que significa características chinesas, com toda a especialidade que isso implica. E diz em mandarim, Zhongguo Te Ce. Em cantonense?
Diz Zhongguo Te Ce.
Também, cidade-chave faz apelo, este conceito de chave, de noção-chave, cidade-chave, espaço importante e único, faz apelo a esta noção de meio. Portanto, o meio enquanto centro geográfico, centro espiritual, centro filosófico e centro político. Cidade-chave, Zhongxin Changshi, se diz em mandarim, eu repito, Zhongxin Changshi. Como é que se diz em cantonense cidade-chave?
Zhongshan Shengxi.
E em patuá?
Não existe um termo para cidade-chave. No entanto, se considerar que é necessário qualquer coisa que vem do meio, mais específico, o patuá é toda esta expressão de meio. Mas eu, mais à frente, eu vou exemplificar.
E eu já te vou dar
esse
mais à frente. Eu já te vou dar essa possibilidade de exemplificar, mas antes gostaria de falar um pouco com o Álvaro sobre Cantão e a sua posição chave. Afinal, Cantão é ou não uma cidade central, uma cidade do meio, uma cidade chave e uma província, não é só uma cidade? Porque Cantão, em português, é tanto província como cidade. Usamos a mesma denominação, enquanto que em mandarim ou em cantonense não. Para cidade se diz de uma maneira, como é que se diz a cidade de Cantão?
Guangzhou.
E como é que se diz a província de Cantão?
Guangdongshan.
Ah, bom. Há aqui uma diferença. E nós não. Cantão para tudo, não é?
Mas Guangdongshan é Guangdong, ou seja, como é que se diz? É a província Guan do Norte. Do Leste, aliás. Porque há um Guangxi, Guangxi-san.
Exato, a província do Leste.
Do Leste, exatamente.
E gostava ainda de perguntar se eu sei que em Mandarim, eu sei que, por exemplo, no Norte e as pessoas de Pequim consideram-se, os chineses de Pequim consideram que a sua cidade é capital, é fundamental. Mas eu também sei que em Cantão, os cantonenses ou os cantoneses aqui, porque aqui as pessoas de Cantão, não é? As pessoas de Cantão, estas pessoas de Cantão consideram também a sua cidade-chave, não é? Também consideram a sua cidade Zhongxin Changshi, ou não?
Sim, porque é a capital económica do Sul e se calhar é a segunda cidade mais rica da China, depois de Xangai, né? Portanto, ou seja, por exemplo, todos os anos há duas feiras comerciais na China que se fazem em Cantão e são as mais importantes, onde vão todo mundo para na China para assistir a estas duas feiras comerciais. Daí a importância de Cantão.
Muito obrigada. E vou então passar a palavra ao Joaquim para que ele nos faça um resumo destas expressões que acabámos de dizer em patuá.
Pronto. Para que o ouvinte possa compreender melhor, eu vou dar esta imagem. Muitas das vezes o próprio chinês refere-se à China como o Império do Meio. E é o Império do Meio porquê? Porque nasceu no meio e a partir daí foi-se alargando. O centro foi-se alargando. E é por isso que é o Império do Meio. Houve um meio, um início, e a partir daí foi-se alastrando tudo, fazendo um círculo à volta desse meio. No patuá, tendo esta influência ocidental, então como é que se poderá dizer que existem algumas diferenças, fluências, digamos, derivações do meio? Temos, por exemplo, o meio em patuá como metade de algo. E vejam esta expressão. Vem em casa comei o kati kamaram quatro tel de bredo titi pagau unga dinheiram. E isto, traduzindo, significa: volta a casa com meio cate de camarão, quatro teis de hortaliça, pagando por tudo um dinheirão. Mas se olharmos para o meio como equidistante, como algo que está equidistante relativamente a um ponto geográfico, já tem uma designação diferente. Vejam, por exemplo: porta já abri um ganho um arto, cabelo amarelo ouro penteado com risca na meio, bigode empinado, com tudo paz de alma já a entrar. Esta designação do meio pode ser um meio equidistante a um ponto, ou que pode ser geográfico, ou, por exemplo, no caso de um lugar ou de um sítio. Neste caso, vejam bem, tem a ver com a fisionomia de uma pessoa, que é a seguinte: aberta a porta, entrou com toda a paz de alma um homem alto, de cabelo louro, penteado com risca ao meio e bigode espesso com as pontas viradas para cima. Portanto, vejam que a expressão aqui do meio é precisamente o risco ao meio na cabeça, no sítio da cabeça. Mas, se o meio já significa no meio de algo, de um evento, de um acontecimento, então o meio já é dito no patuá como meio-meio. E vejam esta expressão: na meio-meio de missa, tentação divinância dá quanto já cai com o sono. Então, isto quer dizer o quê? Em português corrente, a meio da missa, o incorrigível Venâncio, curvando a cabeça para a frente, caiu com sono, adormeceu. Vejam que aqui a expressão já não tem a ver com as mesmas anteriores, mas sim com a constatação de um facto. E agora vejam estas duas expressões que eu vou especificar à frente, que basta a posição da expressão estar numa posição diferente relativamente à sua palavra anterior e muda o significado. Temos este significado do meio como di meio. E vejam esta expressão: conosco a nobre senado já sai folha de meio com pena adocicado. Ora, isto quer dizer: com o nosso nobre senado, que é o leal senado, saiu na folha do meio com pena doce. Portanto, reparem aqui esta designação do meio como di meio. Mas se utilizar a questão meio di, portanto, trocando a ordem da palavra, das palavras, vejam como ela já tem um significado diferente, tem uma semântica diferente. Acunga tchutchumeca, de atuto beço grosso, sai sua capacidade, vai meio de sala explicar papiassam de cium Teodorico, na maquista chapado, pa gente antigo poder entender. Em português seria: o intrometido atuto de beiços grossos, que é este homem rude, como eu expliquei ainda há bocado, armado em sabichão, foi até ao centro da sala e tentou explicar em língua macaísta cerrada o discurso do Sr. Teodorico para a velhada o entender. Se, no entanto, e mais próximo daquele meio
como centro da virtude, como centro taoísta da filosofia confucionista, então já tem esta expressão do nameo, como eu disse ainda há bocado. Vejam esta expressão seguinte em patuá: nameo de onda parado, unga chondo de bote tipido, de laia laia cor brejero, takore que le ligeiro. Por entre as ondas aquietadas, cá está, por entre as ondas aquietadas, a calmaria do espírito aquietado, da paz, uma porção de barcos estreitos, de variadas cores garridas, deslizava em ligeira correria. Reparem como está associada à calmaria, à paz, à harmonia, à paz interior, é este nameu.
Muito obrigada por esta digressão interessante sobre os vários sentidos do meio e no fundo este embalo no patuá. Nós, por estas frases um pouco mais longas, acabamos por nos deixar seduzir e embalar pela alegria, pelo encanto e pela melodia do patuá. Muito obrigada a ambos por esta ótima colaboração e espero encontrar-vos no próximo programa, o quinto programa, que será sobre a harmonia. Com certeza que terá uma conversa muito interessante à volta da importância da harmonia, tanto para os chineses do norte, como do sul, como de Macau, como ainda para os portugueses. De modo que muito obrigada e até muito breve.